Imagens Podcast.
Bem-vindos ao podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou o desembargador João Pedro Gebran Neto e hoje temos a alegria de ouvir as duas colegas juízas federais em Curitiba, da vara especializada em direito à saúde, a doutora Luciana Veiga e a doutora Ana Carolina Morozovski. As duas colegas têm larga expertise nessa matéria de direito à saúde. A doutora Luciana coordena o Comitê Estadual de Saúde do Estado do Paraná. A doutora Ana Carolina Morozovski já vem jurisdicionando essa matéria há bastante tempo na vara da saúde em Curitiba. E elas têm um conhecimento ímpar nessa matéria, sendo especialistas com palestras pelo Brasil inteiro, auxiliando os juízes federais no debate sobre os diversos temas de direito e a saúde. E hoje nós vamos tratar de um tema que nos é bastante caro, que é o tema, a discussão sobre o tema número 6 do Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento já se iniciou e ainda aguardamos os votos de alguns ministros. Então vamos começar ouvindo a doutora Luciana Veiga, e eu já pergunto, doutora Luciana, qual é o andamento em que está a discussão do tema 6 no Supremo Tribunal Federal, e também quais são as teses que estão sendo objeto de debate perante aquela corte. Muito bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde, Gebran. Boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui. Então, já passando para a pergunta que você me fez, Gebran. Então, o tema 6, ele foi afeto à repercussão geral no Supremo, e o tema da tese é sobre obrigatoriedade, definir obrigatoriedade ou não do Estado fornecer medicamento de alto custo ao portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo, né? Ou seja, então, não se trata de definir sobre o dever do Estado, assim, sentido amplo de fornecer medicamento ou não, fora daqueles padronizados pelo SUS, mas sim sobre o dever de fornecer medicamento de alto custo para pessoa portadora de doença grave, né? Definir o que é doença grave não gera tanta dificuldade, né? Mas talvez definir o que é alto custo, a gente venha a enfrentar uma dificuldade importante.
E na tua compreensão, o que poderíamos tentar limitar ou delimitar o que seja alto custo?
Então, a origem dessa expressão alto custo, por muito tempo, ela foi corriqueira em quem tratava de demanda envolvendo direito à saúde, né? Ela guarda relação lá atrás com os medicamentos excepcionais, que eram um componente da assistência farmacêutica que hoje não existe mais, né? Eles foram instituídos lá em 1982, e naquela época existia a possibilidade de você dispensar medicamentos que não estavam na RENAME, que não estavam na Relação Nacional de Medicamentos, sem judicializar. Quando a gravidade da doença ou algumas condições peculiares ali do caso concreto exigiam aquilo, a administração podia, então, analisar a possibilidade de se deferir um medicamento que não estivesse incluído na política pública. Por isso que eles eram chamados de medicamentos excepcionais, né? Essa regra, ela existia lá atrás, ou seja, na época do INAMPS, né, que era vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Só tinha acesso quem tinha carteira assinada, então era um sistema totalmente diferente. Sob a égide da Constituição de 88, isso não se tornou mais possível. Não era mais possível a dispensação excepcional de qualquer medicamento, porque a gente tinha, quando nada, um público muito maior para ser atendido, né? Com a Constituição, o acesso à saúde virou universal e igualitário, a gente não tinha mais aquela limitação da época do INAMPS. Então, essa portaria e esse componente da assistência farmacêutica, ele foi sofrendo adaptações para se adaptar ao novo sistema, ao SUS. Depois, os medicamentos excepcionais passaram a ser listados, ou seja, você não podia mais pedir qualquer medicamento, mas só aqueles que estavam em determinada lista. E é sob a égide dessas portarias que se deu início à sua utilização de alto custo, que a gente acabou usando corriqueiramente para tratar dos medicamentos que hoje estão no componente especializado da assistência farmacêutica, mas o componente especializado não fala de alto custo em nenhum momento, né? Mesmo essas portarias do componente especial, quando elas falavam de alto custo, elas em nenhum momento definiram que era alto custo. Nunca existiu essa definição. E hoje, do jeito que a política da assistência farmacêutica ela está instituída, não existe mais nem a frase alto custo dentro da política da assistência farmacêutica. Então, me parece que quando o Supremo define uma tese que tem como base tratar sobre a concessão ou não de medicamentos de alto custo, a gente já de plano enfrenta uma dificuldade, não só na delimitação dessa tese, mas no que vai ser fixado em relação à tese, porque de nada adianta o Supremo fixar uma tese vinculada ao alto custo do medicamento se depois nós, na primeira instância, ou mesmo nas instâncias superiores, não vamos conseguir definir o que é alto custo. Então, talvez para um juiz 10 mil vai ser alto custo, para outro vai ser 1.000, para outro vai ser 100 mil, para outro vai ser 1 milhão, ou seja, não vai ter nenhum critério objetivo para definir isso. Pelo menos dentro da política pública não existe critério algum. A saída talvez seja de criar uma definição de alto custo com base em outros fundamentos e outras origens que não a política pública é instituída dentro do SUS.
Luciana, mas malgrado se fale ainda hoje em alto custo, isso não estaria mais relacionado naquilo que se chama de política de dispensação em caráter excepcional dentro dos medicamentos, daí não, não mais relacionado ao preço ou ao custo do tratamento, mas a dispensação de algo que não esteja previsto nas relações.
Poderia, essa é uma saída para delimitação da tese e alguns ministros já foram nesse sentido, inclusive. A gente tem hoje 3 votos. E nesse sentido são os votos, por exemplo, do ministro Alexandre e do ministro Barroso. Eles então submetem a tese tratando da possibilidade do Estado ser obrigado por decisão judicial a fornecer alguma coisa não incorporada no SUS independentemente do custo. Né? O voto deles vai nessa linha, mas o fato é que a tese está delimitada como medicamento de alto custo para portador de doença grave.
E dentro dessas discussões que foram feitas pelos ministros do Supremo, quais foram os critérios, ainda que não tenha se concluído o julgamento, quais foram os critérios básicos que foram estabelecidos? Poderia nos informar, doutora Luciana?
Poderia. Então, o ministro Marco Aurélio é o relator, né? Ele manteve a delimitação do voto dele como está na tese, manteve a expressão alto custo, houve o voto dele, do ministro Alexandre e do ministro Barroso, esses dois últimos, então, modificaram a tese dessa forma como eu falei, para falar genericamente da concessão de medicamento não padronizado no SUS. Depois disso, teve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e a gente está, então, com esses 3 votos. A maior dificuldade que eu acho é, dependendo do rumo que o voto tomar, já que outras questões já foram analisadas pelo Supremo, em relação à Anvisa, por exemplo, ou em relação à tese da solidariedade, como a gente sabe, o 793 e o tema 500, essa tese ela me parece muito importante, porque ela vai trazer critérios, dependendo de como ela for definida, ela pode trazer critérios objetivos para enfrentar as demandas envolvendo o direito à saúde. Mas a dificuldade é que se permanecer a expressão alto custo, a gente talvez não tenha, como eu falei no começo, uma definição objetiva, né? Porque isso não vai alcançar todo o espectro da judicialização.
Doutora Ana Carolina, já que estamos tratando de conceitos abstratos, parece que numa dessas teses há outro conceito abstrato relacionado a condições econômicas, que é a hipossuficiência da parte. Então, eu gostaria que a senhora pudesse também tratar dessas questões. E bem-vinda.
Obrigada, desembargador Gebran, uma boa tarde a todos, Lumo. Eu só queria voltar um pouquinho no processo, no recurso extraordinário que deu origem ao tema, para dizer que o recurso já foi julgado, o recurso extraordinário foi julgado em março desse ano, e agora então os ministros estão discutindo acerca da fixação da tese. E naquele julgamento que foi feito agora em março desse ano, o que já está definido, tá? Nós temos algumas situações que já estão definidas e que, portanto, em princípio não podem ser modificadas na tese. A primeira delas é que o SUS, em princípio, não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico. A segunda é que o SUS não é obrigado a fornecer, em princípio também, tratamentos não incorporados. E a terceira é que só em situações excepcionais o SUS vai poder, então, ser obrigado a fornecer medicamentos não incorporados. Só que ainda não se tem quais são essas exceções, em que casos, então, o SUS vai ter que fornecer judicialmente medicamentos que não estão dentro da política pública. E o que nós podemos ver de quando houve o julgamento do recurso é que nos votos a questão do alto custo acabou esquecida. Justamente, imagino eu, em função dessa dificuldade que a Luciana acabou de apontar, né, da definição do alto custo, fato é que a impressão que eu tenho é que realmente essa questão acabou sendo deixada um pouco de lado para se tratar mais mesmo de medicamentos não fornecidos pela política pública. Então, um possível critério para se fornecer judicialmente aquilo que não está previsto no SUS seria a hipossuficiência mesmo para arcar com aquele tratamento. E isso traz inúmeras dificuldades para o juiz quando está lidando com esse tipo de processo, porque é uma hipossuficiência muito diferente daquela que está prevista no Código de Processo Civil para analisar uma assistência judiciária gratuita, justamente em razão do valor do medicamento ou do tratamento que a pessoa vai pedir. Então, às vezes, uma pessoa que tem um nível de vida bastante elevado vai ser ainda assim hipossuficiente para pagar aquele remédio, tendo em vista o alto preço das drogas novas que estão surgindo aí no mercado. Então, estabelecer se a pessoa que está pedindo ação é hipossuficiente para arcar com aquele medicamento é uma tarefa muito difícil. Difícil utilizar o limite de isenção de imposto de renda, pode ser utilizado, mas eu acredito que todos os critérios vão ser falhos. Então, mesmo assim, o juiz vai ter que acabar decidindo no caso concreto, né, qual que é o critério dele. Então, o limite de isenção de imposto de renda me parece que em alguns casos é inapropriado, em outros pode ser utilizado. O limite de renda para obtenção de alguns benefícios também pode ser utilizado, mas para outros casos também vai ficar prejudicado. Então, talvez o que eu procuro seguir na vara, no processo, nos processos em que eu lido, é verificar a renda, quanto que aquela família ofere, e aí eu acabo englobando o núcleo familiar, eu não limito a pessoa só que está pleiteando, e isso também pode trazer algumas dificuldades, mas, enfim, na minha opinião, talvez seja o caso de realmente de verificar o núcleo familiar. Então, eu analiso a renda daquela pessoa e os bens que ela tem. Não sendo possível, na minha opinião, extrair hipossuficiência considerando o que aquela pessoa gasta, porque senão nós podemos pensar no seguinte: uma pessoa que ganha R$20 mil por mês está pedindo um medicamento de R$2 mil porque o gasto dela mensal é de R$18 mil com mensalidade de clube ou jantares ou outras coisas. Então, e existem algumas decisões na jurisprudência que fazem essa análise descontando os gastos da pessoa. Então, isso é uma coisa que eu já posso dizer de antemão que, para mim, não me parece adequada, né? Eu já tentei pensar em fixar o valor do tratamento, um percentual do valor do tratamento em relação ao quanto a pessoa ganha, mas isso também é falho. E é uma análise muito subjetiva. Certo é que no direito o juiz analisa subjetivamente muitas coisas, é verdade, mesmo no crime, o desembargador Gibran sabe analisar atenuantes, agravantes e tal. Apesar da gente ter uma baliza, é tudo muito subjetivo. Mas eu acho que esse é um ponto de muita dificuldade ainda para os juízes, por causa da ausência de fixação de um critério certo pelos tribunais superiores e também porque parece que é muito difícil essa fixação, praticamente ali no dia a dia do juiz.
Tem um colega nosso que tem uma máxima, né, que hipossuficiente não é aquele que gasta muito, é o que ganha pouco. Então, não adianta, eu também concordo com a Carol, eu acho que, lógico, no caso concreto, em algumas situações a gente vai ter que sim retirar alguns gastos mensais, principalmente relacionados ao próprio tratamento de saúde, né? Mas eu acho que no geral não, acho que a gente tem que analisar a renda como um todo mesmo e tentar fazer uma análise objetiva. A gente vai ter situações muito fáceis, né, onde o medicamento tem um custo muito alto e a renda é muito baixa, e a gente não tem nenhuma dificuldade. O problema é quando a gente está naquelas situações limítrofes, ou mesmo de uma renda não tão alta, mas de um medicamento não padronizado de valor muito baixo. E a gente pega, às vezes, tratamentos que o custo mensal é R$30, R$40. Como que a gente analisa a hipossuficiência nesse caso?
Mas é importante também verificar que, em primeiro lugar, nós estamos tratando de algo que não está na política pública de saúde. Em segundo lugar, as pessoas, à medida que se cria um critério, as pessoas vão ser obrigadas a instruir a petição inicial, a instruir os seus pedidos com tabela de imposto de renda, com rendimento da família, enfim. E também pensar que as economias que são feitas não são exclusivamente para os tempos de bonança. Na verdade, as economias são feitas exatamente para os tempos de desventura. Então, o sacrifício pessoal, patrimonial, que eventualmente cada um de nós possa ter na vida, né, é também, ou talvez principalmente, para os tempos de desventura. Nós não podemos guardar exclusivamente pela alegria de ter dinheiro ou para poder desfrutar dos prazeres da vida, com viagens, restaurantes, bebidas, comidas, enfim. A ideia de poupança é para os infortúnios também ou principalmente. E por isso que eu acho que faz todo sentido, né, você verificar a situação econômica como um todo e não fazendo um cotejo só de salário e gastos, até porque é fácil você juntar informações de despesas diversas horas. Mas parece que tem um outro requisito que também pode gerar alguma controvérsia, se faz sentido que haja a prévia solicitação administrativa, já que nós estamos tratando de medicamentos não padronizados. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso.
Eu acho que, em princípio, a gente deve sim exigir a negativa administrativa. É uma forma de melhor instruir o processo, de ouvir a gestão de alguma forma, ainda que antes. De muitas vezes a gente ter notícia de alguma alternativa terapêutica. Eu sei que nem todas as negativas elas vão ser bem instruídas e vão ter essa resposta, mas eu acho que dentro do... No mundo ideal, a gente deve exigir, sim, essa negativa administrativa. Lógico que eu acho que ela pode ser excepcionada em alguns casos, né? Na análise do caso concreto, a gente pode, por exemplo, vir a excepcionar nos casos em que a gente sabe de antemão que o medicamento não está padronizado para aquela moléstia, por exemplo, ou mesmo nos casos de oncologia. Mas até nos casos de oncologia, eu acho que a negativa é importante para a gente não ter que fazer análise, por exemplo, do valor da PAC para aquele medicamento, né? Como a política oncológica ela é diferente, para eu entender que o SUS não atende aquele paciente, eu tenho que entender que o medicamento não cabe naquela PAC. E nem sempre isso vai ser de fácil apreciação pelo juiz. Então, eu acho que mesmo nesses casos, a negativa administrativa ela pode auxiliar a melhor instruir ali o processo, quando nada, para a gente ver quanto que o Ministério da Saúde está ressarcindo aquele CACOM, NACOM pelo tratamento, para a gente poder ver, então, sim, se cabe aquele pedido, lógico, com todos os demais requisitos, mas só pensando no quesito do valor, se ele caberia dentro daquele pedido. Eu não sei o que a Carol pensa, mas eu acho que em alguns casos a gente poderia excepcionar com essas limitações.
Eu na vara acabo pedindo a negativa de tudo para ter um padrão. Às vezes eu até me sinto um pouco mal de pedir, por exemplo, uma negativa para o medicamento do Zolgensma, porque é óbvio que vai ter a negativa, né? Mas eu acabo seguindo esse padrão. E acho que a negativa é muito importante também, porque sei que em alguns lugares do país, agora eu lembro de um em São Paulo, aqui no Sul, não sei se existe, a administração quando recebe esses pedidos de medicamentos fora do protocolo, fora da política pública, às vezes, né, se tem algo estabelecido ali, se tem uma política nesse sentido, acaba chamando a pessoa para conversar, olha, aqui eu tenho esse medicamento. Acho que não é o caso, não é o que acontece aqui em Curitiba, pelo menos, mas eu sei que em alguns lugares isso acontece. Acho bem importante para a gente saber, para o juiz saber onde que ele está pisando e quais são as alternativas, principalmente se vem uma resposta bem fundamentadinha.
Carol tocou num ponto importante. A gente vê muitas vezes, o Gebran acompanhou isso também, que o próprio médico que atende SUS não conhece a política. E muitas vezes ele faz um pedido fora da política quando há uma alternativa terapêutica que ele aceitaria a alteração dentro da política pública. Quando você encaminha a parte para ela ter que buscar a negativa, talvez venha essa resposta, né? A gente viu isso, a gente acompanhou muitas vezes no Comitê da Saúde, conversando com médicos que atendem o SUS, que mal conhecem a Rename. Então, assim, só para trazer um exemplo de alguma coisa que causa judicialização e que você pedir a negativa pode evitar. Então, os municípios, eles não são obrigados a fornecer tudo aquilo que está na Rename para o componente básico. Eles podem selecionar que medicamentos eles vão dar dentre aqueles que estão no componente básico da Rename. Eles criam a sua remume, então eles só têm que fornecer aqueles medicamentos. O que acontece? Da forma como está estruturado o SUS hoje, um município maior, via de regra, os municípios acabam se consorciando, de modo que um município acaba atendendo alguma especialidade para todos os municípios consorciados. Vou trazer um exemplo, neurologia. Então, vamos dizer, neurologia no município X atende os pacientes de 10 municípios. Vêm os pacientes desses 10 municípios, cada município com uma remume diferente, ou seja, com um medicamento diferente para a mesma patologia. O que a gente vê na prática é que o médico que atende esse consórcio, ele não vai, dependendo do paciente, prescrever de forma diferente. Ele nem conhece o renome dos municípios. Ele faz a prescrição normal dele. Ou seja, isso gera judicialização. A gente vê muito isso nas comarcas da Justiça Estadual do Interior, e talvez a gente comece a ver isso agora, quando começar a vir para a Justiça Federal. Então, pedir a negativa num caso desse é essencial, porque a gente vai provocar o médico assistente a, quem sabe, adequar o pedido dele àquilo que está dentro da política pública quando não tiver nenhum tipo de perda terapêutica. Então, acho que sim, é importante, podendo ser relevado em alguns casos excepcionais, como a gente falou no começo.
E dois ministros, pelo menos, fizeram referência ainda como critérios na medicina baseada em evidência, né? Parece que um voto bastante expresso e outro voto falando em evidência científica, pelo menos de forma decomposta em eficácia, eficiência, segurança. E, assim, gostaria que de ouvir as duas colegas também sobre essa questão.
Os ministros acabaram falando em comprovação de eficácia do medicamento, né, inexistência de substituto terapêutico. Então acho que esses conceitos acabam se inserindo nessa sua pergunta, desembargador. E a medicina baseada em evidência já está bem sedimentada, creio eu, que, né, a necessidade de que a prescrição seja feita com base na medicina baseada em evidência, me parece que já está muito, muito forte nos tribunais superiores essa ideia, e isso faz com que os juízes não possam simplesmente aceitar a prescrição médica, né, feita a um determinado paciente, isso seja na saúde suplementar, seja na saúde pública. O juiz deve ir atrás de um corpo técnico ou de um auxílio técnico para verificar se aquela prescrição se deu dentro da medicina baseada em evidência. Lembrando que não é qualquer médico que sabe fazer a leitura de estudos científicos, porque os estudos científicos, eles têm muitas vezes têm uma série de vieses e com os quais o operador, então, aquela pessoa que está analisando aqueles estudos tem que saber operar. Então, viés de publicação, viés da mídia, viés de número, como você põe um número, e isso precisa ser uma pessoa especializada. Por isso que a gente tem, né, o nosso Renate Jus, com o convênio celebrado com o Hospital Albert Einstein, que traz um corpo de técnicos que sabem fazer essa análise. Importante também que não é qualquer médico, em qualquer cidade também, que consegue fazer isso. Então, a depender do custo daquele medicamento, acho que é sempre fundamental que o juízo se cerque de bons profissionais para que eles possam trazer uma robustez, né, na sua decisão.
Luciana, como se diz, a prescrição médica não é um título executivo judicial ou extrajudicial.
A Carol tocou num ponto importante. Depois de um tempo na saúde, a gente percebe o quanto é difícil fazer análise de evidência científica, né? A gente vai achar pesquisa e artigos científicos para qualquer lado. Se você botar ali um medicamento, uma moléstia qualquer, via de regra, você vai achar um estudo. Então, fazer essa análise científica é um procedimento bem especializado. Como a Carol disse, não é qualquer um que tem condições de fazer isso, que tem um preparo técnico para fazer, tem muitos vieses mesmo, e muitos vieses até direcionados, às vezes, ao desfecho clínico buscado pela pesquisa. Isso gera muita dificuldade de interpretação. Então, dentro do possível, a gente tem que sim, não basta a gente buscar um médico que simplesmente vai botar na internet, ou mesmo botar numa página médica qualquer, e busque um estudo para fundamentar aquela indicação pelo acerto da prescrição ou não, né? Tem que ser feito por um corpo técnico especializado em fazer análise de evidência científica.
E esses conceitos todos parece que ganharam bastante relevo agora em tempos de Covid, onde nós vemos pesquisa científica, toda a mídia diariamente falando em pesquisa científica, fase 1, fase 2, fase 3, testes duplo cego, parece que acordamos para uma nova realidade, que é a realidade em que nós precisamos ter muita segurança, bastante eficácia, efetividade e, principalmente, precisamos ter análises técnicas cuidadosas. Nós vemos aí na mídia, diariamente, pessoas falando sobre eficácia de tratamentos contra a Covid, ou as melhores práticas para a Covid. Também vemos discussão sobre vacinas. Parece que o que sempre foi muito abstrato para nós, que trabalhamos com direito à saúde, que gostamos do direito à saúde, hoje não é nem abstrato, hoje já é quase que um conhecimento divulgado amplamente. E dentro de toda essa questão, né, com utilização de medicamentos fora daquelas padrões, principalmente com uma doença nova, onde não tem medicamentos próprios para ela, eu gostaria, como que se aplica essa decisão, esse começo de decisão do Supremo para o uso off-label, Carol?
Tá certo, o uso off-label é o que a gente chama de uso fora da bula. Então, comumente a gente se refere ao uso off-label para quando nós usamos um medicamento para um fim diferente daquele que está na bula, mas o off-label também inclui quando você usa um medicamento para uma outra população que não está na bula ou em outra dose ou modo de administração que não está na bula. Então, esse é o uso off-label, né? Você está fora da bula em termos de doença, população, modo e administração do medicamento. Eu sou da opinião, e acho que a Luciana também deve compartilhar desse entendimento, de que tudo que foi falado pelo Supremo em relação aos medicamentos não padronizados também devem ser exigidos em relação aos medicamentos off-label. E até o Daniel Wang também, que é um estudioso do tema, também chega a essa mesma conclusão.
E sobre substitutos terapêuticos, talvez vocês pudessem comentar.
Bom, substituto terapêutico é quando você tem uma outra terapia de igual eficácia e de igual segurança. Então, você às vezes pode ter um medicamento que é um substituto terapêutico de outro, e quando apresenta maior segurança ou maior eficácia, e, então a gente chama de um medicamento inovador, né? O inovador preenche uma lacuna que não havia antes, ou o medicamento inovador é aquele que vai ser usado para uma nova área que não estava sendo usada antes. E o substituto terapêutico é quando você tem a mesma eficácia, a mesma segurança, ou quase a mesma eficácia, quase a mesma segurança. E no julgamento, então, condicionou-se a dispensação de medicamento fora do protocolo à inexistência de substituto terapêutico. Importante dizer que esse substituto terapêutico, para que haja dispensação de medicamento fora do protocolo, não pode haver substituto terapêutico dentro do SUS. E na minha opinião, e a gente sempre falava isso nas aulas que a gente ia dar nas faculdades, né, Lu? Não pode também haver substituto terapêutico de menor valor fora do SUS também. Antes de você definir o de maior valor, tem que se averiguar se não tem um substituto terapêutico de menor valor, ainda que também fora do SUS. E, então, o medicamento tem que ser para que haja a dispensação judicial de um medicamento fora do protocolo, ele tem que ser melhor do que aquele que já está sendo dispensado, né? Não é a única condição que precisa ser avaliada, mas a superioridade de eficácia tem que haver. Lembrando que de 85% a 90% das novas drogas não apresentam nenhuma inovação tecnológica. Então, a grande maioria das drogas que são colocadas no mercado não apresentam nenhum acréscimo em relação ao que já se tem.
Apesar de serem registradas na Anvisa como inovadoras, né, Carol? Então, a Anvisa até tem um estudo sobre isso de alguns anos atrás. Eles separaram todas as drogas que foram registradas como inovadoras, né? E verificaram se existia um efetivo ganho terapêutico. E é isso que a Carol falou, em mais de 90% ou perto disso, não existia ganho terapêutico algum. Também acho que era importante a gente falar que às vezes existe uma alternativa terapêutica dentro do SUS, mas o paciente, por algum motivo, é refratário ao uso daquele medicamento, mas ele tem, eu acredito que ele tem que comprovar que usou e que tem a refratariedade, né? Em algum caso, por alguma comorbidade ou alguma situação clínica específica daquele paciente, ele vai ser refratário ao uso daquele medicamento que está padronizado, mas isso tem que ser demonstrado.
Sobre as novas drogas, tem uma instituição francesa chamada Prescribe, que anualmente se reúne e concedem a pílula d'or ou golden pill para os novos fármacos. E na maioria dos anos, isso já acontece há várias décadas, na maioria dos anos nenhuma instituição ganhou a medalha de ouro, vamos dizer assim, pela inovação científica. E é fácil localizar essas informações também disciplinadas num site, proscribe.org, e ali elas dizem quais são os medicamentos novos que têm inovação, que têm vantagem anualmente. E é uma publicação independente feita por médicos ao redor do mundo e não feita por laboratórios. Então, isso acho que uma referência bastante importante que soma o que a Carol acabou de dizer. Eu, para tentando encaminhar para o nosso final, os ministros falaram da Conitec, ou seja, esse órgão que está dentro do Ministério da Saúde, que é o responsável por verificar se há evidência científica e responsável pela incorporação, cujos critérios da Conitec nem sempre são bem compreendidos por nós, magistrados. Então, eu gostaria que vocês comentassem esse ponto, que me parece bastante relevante, e qual é a consequência, qual é a necessidade de verificar os critérios da Conitec de incorporação de tecnologia.
Sim, é verdade. Então, a análise feita para a incorporação de tecnologia em saúde no SUS é feita pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. A Anvisa é uma autarquia que cuida do registro de medicamentos. Para que o medicamento seja disponibilizado no SUS, ele precisa ter passado por um processo todo na Conitec. Conitec, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, instituído pela Lei 12.401. Então, na lei que criou a Conitec, existem duas exigências relativas à análise desses medicamentos quando dentro desse processo de incorporação de tecnologias em saúde. Uma coisa que a Conitec tem que fazer é analisar o custo-efetividade daquele medicamento, daquela tecnologia, e também analisar o impacto orçamentário. São duas questões econômicas que devem ser obrigatoriamente verificadas e estudadas pela Conitec antes da incorporação. O que, que é o impacto orçamentário? O quanto de gasto público a incorporação daquela tecnologia vai gerar. Então, se pega toda a população elegível para receber aquele tratamento, pega o custo do medicamento, do tratamento, e vê, então, qual vai ser o custo, a despesa que o SUS vai ter se aquele medicamento, aquele tratamento for incorporado. E o custo-efetividade é uma análise que se faz em relação às tecnologias de saúde, que pretende verificar, otimizar os recursos utilizados na saúde. Então, se tem em mente o quê? É gastar em mais serviços e com mais pessoas, de maneira a maximizar os benefícios tidos em saúde por um sistema universal como o nosso, né? O custo-efetividade, para análise de custo-efetividade, a Conitec se vale de algumas técnicas de análise econômica que são muito complexas, que não é qualquer um que sabe fazer, a mesma coisa que a gente falou sobre análise de medicina, de evidência científica, é a mesma coisa em relação à custo-efetividade. E, geralmente, o critério mais utilizado, a unidade de medida, digamos, mais utilizada é o QALY, que leva em conta a quantidade de vida a mais que aquela tecnologia vai proporcionar e também a qualidade de vida que aquela tecnologia vai proporcionar. A qualidade de vida vai ver se vai ser medida de 1 a 0, sendo que 1 é um estado perfeito de vida e 0 é a morte. E se multiplica o ganho de tempo com aquela tecnologia, pega o ganho de tempo daquela ganho com aquela tecnologia, pega a quantidade de tempo ganho com aquela tecnologia, multiplica-se pela qualidade de vida, que pode ser que varia de 1 a 0, e aí se tem o QALY. E não sei, então isso se leva em conta o quê? Que os recursos são escassos, que todo gasto em saúde tem um custo-oportunidade. O que, que é o custo-oportunidade? Se eu resolvi favorecer uma pessoa A para dar um tratamento de saúde, eu tenho que saber que eu não vou dar para B. Então, o custo de oportunidade de dar para A é não dar para B. E também a análise de custo-efetividade leva em conta o dever de maximizar os ganhos, né? Eficiência, está até no artigo 37 da Constituição Federal. Lu, quer falar um pouquinho sobre limiar, Lu?
Talvez uma dificuldade dentro da questão que o Gibran falou, se o juiz tiver que enfrentar, então, tiver que analisar a incorporação de determinada, a não incorporação de determinado, determinada tecnologia pela Conitec, eu acho que a maior dificuldade de análise é em relação ao limiar de custo-efetividade. Primeiro porque a gente não tem um limiar explícito, né? Diferente do que acontece em outros países, que existe um limiar explícito de custo-efetividade, a gente aqui não tem. Até tem algumas pesquisas que levantaram qual seria o limiar de custo-efetividade da Conitec. A Conitec até fala no limiar, mas o fato é que ele não é objetivo nem explícito. Então, acho que a gente teria uma dificuldade em relação a isso. E até tem muita discussão até que ponto seria importante ter um limiar explícito de custo-efetividade. Então, por exemplo, a Inglaterra tem um limiar explícito de custo-efetividade, lá 30 mil libras para a maioria dos medicamentos, 50 para a oncologia, e acho que para doenças raras é ainda maior, mas agora eu não lembro quanto. Mas é que a forma de pactuação de preço dentro do sistema público inglês é diferente do que acontece com a gente aqui. Então, um dos críticos da análise da existência de um limiar de objetivo e explícito de custo-efetividade é isso, que a indústria, então, sempre ia trabalhar com o máximo do limiar. Se a gente fixasse, por exemplo, que a gente pagaria até X mil reais por ano quali, a indústria provavelmente ia pactuar sempre o valor da tecnologia no limite máximo explícito da Conitec. Então, tem muita gente que critica a existência desse limiar ou não. O fato é que a gente não tem um limiar totalmente explícito, apesar de a gente conseguir tirar ele da análise das incorporações que foram feitas, ele não existe aqui dentro do Brasil. Essa é uma dificuldade que eu acho que o juiz enfrentaria se ele tiver que analisar uma decisão de não incorporação que leve em conta a ausência de custo-efetividade, né? A gente vai ver que tem algumas decisões da Conitec que, apesar de entenderem que o medicamento tem algum ganho terapêutico, ele não pode ser incorporado porque ele não responde a uma equação de custo-efetividade. Então, eu acho que nesses casos a gente teria uma dificuldade grande de analisar isso.
E é interessante que quando o juiz recebe esse processo, então, né, de uma pessoa que está pedindo um medicamento individualmente, toda essa análise de impacto orçamentário e de custo-efetividade acaba sendo deixada de lado. Essa
porque
que seria
é individual,
uma decisão,
né?
Essa que seria uma decisão política, informada por critérios técnicos, é uma decisão política, mas sim informada por critérios técnicos da Conitec, acabaria sendo tomada pelo juiz. E isso é que é muito difícil da gente lidar, do juiz lidar, como indeferir um medicamento para uma pessoa que precisa, mesmo sabendo que isso vai implicar uma intromissão na política pública. E só para vocês terem uma ideia, que eu assisti esses dias a uma defesa de livre docência do Dr. Daniel Forte, lá na USP, e foi muito interessante, ele fez um trabalho escrito dizendo sobre algumas considerações que o Comitê de Bioética lá da USP, do HC da USP, fez. E esse Comitê de Bioética da USP chegou à conclusão de que as intervenções... O trabalho dele é todo sobre a alocação de recursos escassos em saúde, e esse comitê disse que as intervenções que teriam prioridade 1 para serem satisfeitas, agora é o trabalho dele, tá? Seriam as intervenções que têm alto grau de evidência, demonstrando sua eficácia e segurança, e têm baixo custo. Aí ele prossegue. São intervenções que não devem faltar em nenhuma circunstância, pois sua falta compromete a coerência e a racionalidade da existência de um sistema de saúde. Essas intervenções incluem os pacotes de intervenções essenciais da OMS, como, por exemplo, vacinas, exames de prevenção de câncer de colo de útero, medicações para doença coronariana, diabetes, como aspirinas, beta-bloqueadores, inibidores de enzima de conversão, de angiotensina, beta-2, tatatá, corticoides inalatórios para asma e DPOC, antiepiléticos de primeira geração, antipsicóticos, lítio, suporte psicossocial para psicose, morfina oral, entre outras medicações e intervenções essenciais à saúde. Então, ele fala que o SUS deveria dar uma total prioridade para essas intervenções. E a gente sabe, a gente que lida com a saúde sabe, que tem muitas dessas situações que não estão bem supridas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos concedendo medicamentos, os juízes estão concedendo medicamentos que ninguém obtém em lugar nenhum do mundo, quando nós ainda temos falta, por exemplo, de um suporte psicossocial para psicose, ou de antipsicóticos mais eficazes, corticoides para asma, DPOC. Então, veja como que as prioridades se invertem, né?
Bem, o tema é palpitante e, mais do que isso, é bastante complexo, né? Nós temos diversos desafios que o Supremo Tribunal Federal deve dar critérios, caminhos, diretrizes para nós, magistrados, mas com certeza ainda sobrará um larguíssimo espectro para a atuação individual de cada um de nós para discutir não só a situação do caso concreto, daquele paciente, daquela tecnologia, mas também para preencher esses conceitos indeterminados que estão sendo lançados em cada um dos requisitos, seja qual for a solução que o Supremo Tribunal vai direcionar. Então, eu gostaria que, nós estamos bastante avançados já do tempo do nosso programa, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês duas, mas de dar um minuto para cada uma para fazer uma consideração final, parabenizando e, mais uma vez, agradecendo, porque estamos a tratar de tema extremamente espinhoso, complexo, e vocês duas estão de parabéns porque aceitaram esse desafio de promover a justiça e a judicatura e talvez nos temas mais difíceis da atualidade para o Poder Judiciário, se não os mais difíceis, com certeza os mais sensíveis.
Então, eu queria só por fim colocar que a minha preocupação grande com o tema 6 é o seguinte. Então, vamos imaginar então que o Supremo defina que a tese é tratar sobre obrigatoriedade ou não de fornecer medicamentos não padronizados e que crie critérios de hipossuficiência, de esgotamento das alternativas existentes, como já existe hoje no repetitivo do STJ, mas que deixe de lado a análise de custo-efetividade. A Carol tocou no nome do Zolgensma, por exemplo, né? Se a gente tiver todos os critérios a analisar, por exemplo, a incapacidade econômico-financeira, ninguém é capaz de arcar com aquele medicamento, né? A existência de substituto terapêutico não há, porque mesmo o substituto que há, não tem a mesma indicação, vamos dizer, a alternativa não está no mesmo patamar de ganho terapêutico, um traz a cura, o outro não. Ainda assim, ficaria nas mãos do juiz analisar a relação de custo-efetividade, que eu acredito que ele tem que analisar, porque a gente está dentro de um sistema que foi desenhado com uma política pública de saúde, e não individual de saúde, é um sistema coletivo de saúde, então a gente não pode ignorar a relação de custo-efetividade. E se o Supremo julgar o tema 6 deixando isso em aberto, ou seja, não trazendo nenhum critério para análise de custo-efetividade, a gente vai ter grande dificuldade de enfrentar essas demandas, porque a gente vai ter uma decisão de imposição obrigatória para todos os juízes, ou seja, nós vamos ter que obedecer aqueles critérios criados pelo Supremo, só que a gente não vai ter esse limite para analisar a relação de custo-efetividade. Então, acho que isso pode criar para o sistema público de saúde uma perda enorme, porque se a gente for só seguir objetivamente esses critérios criados, a gente vai então ter que deferir, sem analisar a relação de custo-efetividade, uma gama imensa de medicamentos que a indústria farmacêutica joga diariamente no mundo, né, com custos cada vez mais altos, e a gente não vai ter nenhum critério para poder brecar esse fornecimento. Então essa é a minha grande preocupação.
Acho que a minha preocupação é a mesma da Lu, e já faz tempo que eu venho tentando achar um limite econômico, né, para análise das minhas demandas. É muito difícil, e realmente eu espero mesmo que o Supremo Tribunal Federal acabe tocando nesse assunto, agora quando da fixação da tese. Queria agradecer, né, desembargador Gibran, Lu, eu na verdade sou cria dos dois, né, eu aprendi muito com os dois, e são meus professores para sempre, e a oportunidade de participar desse podcast. Então, um grande abraço, agradeço a oportunidade, quem precisar pode entrar em contato lá com a Vara, que a gente vai estar à disposição.
Eu também queria agradecer muito e dizer que, como a Carol disse, eu também sou cria do Gibran, foi ele que me colocou na saúde, né, ele bem lembra disso. E eu agradeço ele por ter me colocado, sempre digo isso para ele, porque é uma área que eu aprendi a gostar e a amar, na verdade, eu adoro o tema. E eu agradeço muito por hoje, foi muito gostosa a conversa.
Verdade, e esses convites foram um dos mais felizes da minha vida, porque fui iluminado a hora de escolher pessoas tão qualificadas para estarem sempre conversando sobre esse tema. Informo a todos os ouvintes que está disponibilizado também algum material de apoio na página do podcast da Imagens. Tchau, muito obrigado.
Imagens Podcast.